Abençoado, mano.
Obrigado. Obrigado, Juliano. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu prego num shopping. E acho isso fantástico. Eu vejo Deus nisso de uma maneira muito especial. A gente observar como a Igreja de Cristo é capaz de florescer, né, em lugares e culturas e se manifestar de maneiras tão diferentes e manter a essência, né? Eu sou um admirador da Igreja no Cinema, já conheço o movimento já há quase 4 anos, e eu sei que Deus vai fazer muitas coisas no Brasil através de vocês. Vocês fazem parte de algo que vai impactar milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas no Brasil, né? Que está ainda bem no início, e eu tenho certeza que é algo que vai ser muito frutífero. E estar aqui hoje, conhecendo Juliana, a esposa e vocês, é um presente para mim, é um privilégio, saibam disso, tá bom? Cada vez que eu me conecto com irmãos e com pessoas queridas, a gente vai crescendo e vai também recebendo de vocês, né? Dos carismas, dos dons, das graças que Deus tem para cada um de vocês, amém? Queria fazer uma oração antes da gente começar, pode ser? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã aqui em Guarulhos, muito obrigado pelo presente que é estarmos juntos, o privilégio que é estarmos aqui reunidos como igreja no teu nome. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, abençoa a tua palavra, abençoa cada um de nós, que o nosso coração seja uma terra fértil para te receber, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje é o primeiro domingo de dezembro. Se nós fôssemos uma igreja cristã nos moldes tradicionais, né, nós estaríamos no primeiro domingo do ano litúrgico. As igrejas conectadas com esse aspecto litúrgico praticam essa tradição. E no primeiro domingo de dezembro, o primeiro dia do ano litúrgico é o início do que eles chamam de Advento, que é a proclamação acerca do nascimento de Jesus. É muito bonito isso. Eu não pratico o ano litúrgico na nossa igreja em Santos, eu sei que vocês aqui também não, mas é uma tradição antiga, muito antiga, remota do 4º ou do 5º século da era cristã. E eu, não movido por isso, mas movido pelo mês de dezembro, e movido por meditar no que significa o nascimento de Jesus, eu preparei uma mensagem para vocês, tá bom? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora preste atenção, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém? Olha só, olha que interessante. O apóstolo Paulo, falando acerca de Deus, diz que Deus habita em luz inacessível. Diz que Deus é um ser para além da nossa compreensão, que habita numa dimensão de ser, numa dimensão de existência, de luz inacessível. A gente hoje em dia nós estamos habituados com o cinema, né? A cultura pop, a ficção científica. Então, a gente hoje, em termos de imaginação, a gente é comum a gente lidar com o conceito acerca do que é Deus, né? Do que é o divino, a divindade. A gente vai no cinema e assiste a Marvel, e a Marvel tem o seu panteão de deuses, né? Em Asgard, Odin, Thor, Loki, né? Se você for, eu não sou, assim, eu gosto de quadrinhos, mas eu não sou Marvete, eu sou DCnauta, não sei se alguém aqui gosta de DC Comics. Então, na DC é outro papo, né? A DC é coisa para gente adulta, né? E mais inteligente, né? A Marvel é a sessão da tarde, é para assistir com criança, entende? A DC é para sua mente fazer puff, né? Na DC Comics, o nosso Deus, ele é chamado de a presença, né? Então, na DC Comics existem os deuses, vários deuses, os novos deuses, e existe a presença, que é o Deus judaico-cristão. Mas ok. Mas quando nós falamos desse Deus que habita em luz inacessível, esse Criador, o Supremo Criador, o Eterno, e nós imaginamos que em dezembro comemoramos o Natal, que é justamente a data que comemora o nascimento de Deus, ou seja, que esse Deus que habita em luz inacessível, esse ser supra-realidade, esse Deus que existe para além do espaço e do tempo, Criador de todas as coisas, aquele que é, que esse Deus encarna num bebê judeu na periferia de Jerusalém, numa família simples, de um carpinteiro, e esse Deus encarna, assume um avatar, né, na realidade, um bebê, e através dessa narrativa e dessa história, essa luz inacessível se torna aquilo que João proclama no primeiro capítulo do Evangelho de João, a verdadeira luz que ilumina todo homem. E Jesus nos ilumina hoje. Amém? Jesus nos ilumina hoje. É interessante que esse milagre e essa coisa fantástica que Deus presenteou à humanidade, essa história, essa revelação, essa mensagem que penetra os corações e dá sentido à vida, essa mensagem já foi, no passado, uma grande controvérsia. Ela é uma controvérsia hoje, por outras razões. Hoje, você pregar sobre Jesus, pregar sobre um Deus absoluto, pregar sobre uma verdade em época de relativismo, em época de sociedade líquida, em época de moral fluida, onde o senso comum é de que não existe verdade, verdade depende do ponto de vista. Você falar sobre Jesus, que é não apenas alguém que tem a verdade ou uma verdade, mas é a própria verdade encarnada e sendo uma pessoa e, portanto, sendo absoluta. Nós cremos num Deus que é absoluto, é uma verdade absoluta, o que ele diz é verdade e ponto final. Então, hoje, pregar o Evangelho, pregar Jesus é controverso, por outras razões. Mas quando a fé cristã surge, lá na antiguidade, 2000 anos atrás, falar sobre essa narrativa, falar sobre essa história, falar sobre essa luz inacessível se tornando a luz que nos ilumina, que é a grande novidade cristã, também foi controverso. E entender essa controvérsia nos ajuda a entender o Evangelho. Quando Jesus surge na história, a humanidade, ela era envolta de uma religiosidade pagã. Olha o que eu vou te falar. A religiosidade pagã é a fé natural do ser humano. Preste atenção. Porque você pode, às vezes, confundir cristianismo ou evangelho com paganismo, simplesmente por você abraçar uma fé que obedece a uma lógica natural. Sabe aquele lance que se ensina em muitos lugares, que você pode fazer barganhas com Deus, que você pode fazer trocas com Deus? Olha, eu quero um carro, eu quero um carro zero, então eu tenho que dar X. Você já ouviu esse tipo de coisa? Vem na fogueira santa, né? Não se pratique isso aqui, mas é o comum no nosso meio, sim ou não? Esse evangelho da troca, a famosa teologia da prosperidade, né? Porque nós aprendemos a ser, o que a graça ensina é nós sermos generosos. E sendo generoso, automaticamente você está, é como se você estivesse passando um trem. E se eu não sou generoso, eu estou do lado de fora do trem. Então o trem passa e eu fico pelo caminho. Mas quando eu sou generoso, eu estou entrando no fluxo de Deus. E eu estou entrando na vida de Deus, e eu usufruo da vida de Deus, porque eu estou sendo igual a Deus. Mas eu não estou numa relação com Deus, estilo Will Smith pintado de azul, sabe? Gênio da lâmpada do Aladim, que eu esfrego e Deus me paga aquilo que eu provoquei, ok? Então, na fé pagã, se eu preciso, por exemplo, de uma colheita de trigo, eu vou até a minha divindade, dou uma cesta de trigo no altar da minha divindade, e a minha divindade me paga a minha fidelidade, ou o meu compromisso, ou o meu sacrifício com mais trigo. Essa é a lógica pagã, ok? Essa lógica do evangelho, de que um morreu por todos, essa lógica da graça, de que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele, não é o que eu faço, mas é o que Ele fez, isso é uma subversão da nossa lógica natural. Preste atenção, porque você precisa entender isso, porque a tua mente, quando se depara com o Evangelho, ela quer sempre te trazer de volta para isso. Preste atenção. Porque a sua mente, ela quer sempre roubar você da graça, roubar você da obra de Jesus e colocar você como protagonista. A sua mente, a mente humana, a lógica humana, quer tirar Jesus da cruz, quer colocar Jesus numa garrafa, numa lâmpada, num amuleto, e quer que você tire a sua visão de Cristo e coloque a sua visão em você. Só que presta atenção no que eu vou te falar. Deus só tem olhos para uma única obra. Você pode fazer muitas coisas, você pode se envolver com muitas coisas na sua vida, você pode fazer muito esforço para Deus, seja o esforço na obra de Deus, ou seja o esforço pessoal, no gerenciamento da sua moral, ou no domínio da sua carne, ou dos seus impulsos. Você pode até chamar isso de santidade, embora não seja. Isso pode até fazer você se sentir orgulhoso de você mesmo, porque você está se esforçando tanto, está conseguindo. Mas isso lá na frente vai produzir uma série de outros males, e vai tornar tudo isso muito pior. O que você precisa entender é que existe só uma obra para a qual Deus olha, e é a obra do seu filho Jesus. E o nosso esforço, e o nosso trabalho, e o nosso empenho é estar em Jesus, é estar em Cristo, por meio de descansar naquilo que Ele fez. E aí, quando eu descanso naquilo que Ele fez, aquilo que Ele fez tem poder sobre mim e me transforma. Não é algo que eu faço, é algo que Ele faz em mim. Parece a mesma coisa, mas não é. A lógica é outra. Quem assistiu Stranger Things? A melhor série do Netflix é Stranger Things. Lá no, em Stranger Things tem o mundo invertido, né? E o Evangelho é a inversão. O Evangelho é a inversão de toda a lógica natural. Porque o Evangelho não é deste mundo. O Evangelho não é desta realidade. O Evangelho pertence a uma outra realidade, a um outro mundo, né? Então, vamos lá. Lá na antiguidade, quando começaram a pregar o Evangelho, houve uma grande controvérsia na filosofia. Você sabe que o mundo daquela época era um mundo que fervilhava de filosofia, né? Foi uma época de ouro da humanidade, onde muitas coisas que foram pensadas e formuladas e ditas e escritas naquele período deram e desembocaram na sociedade tecnológica, científica que nós possuímos hoje. Então nós somos hoje fruto, né? Se nós estamos aqui, tem ar-condicionado, tem computador, tem eletrônica, tem ciência que gerou penicilina, que gerou a tecnologia para fazer as nossas roupas, para aumentar a eficiência agrícola e nós podemos consumir alimentos, né? Hoje você, por exemplo, se você for no Burger King ou no McDonald's, é capaz de você comer num lanche que custa R$25 todas as calorias para um dia, que é cerca de 2.500 calorias por cada ser humano. Só que no passado, para uma pessoa comer 2.500 calorias, ela tinha que trabalhar muito. Um homem tinha que matar muitos animais para oferecer para os seus filhos todos os dias 2.500 calorias. Então, nós somos hoje, temos uma vida, porque a humanidade vem se desenvolvendo, né? E naquela época, logo depois do nascimento de Jesus, nos primeiros séculos da era cristã, houve uma grande controvérsia, onde um filósofo grego chamado Celso, ele dizia o seguinte, ele dizia que o cristianismo era uma loucura, não fazia sentido, porque como é que pode um Deus, que é o Criador, que é o Ser Supremo e, portanto, imutável, como é que esse Deus, tão alto, tão elevado, tão excelso, tão supremo, vai se importar com réis mortais e seres humanos? Na lógica de Celso, que é a lógica pagã, e você vai fazer o link com algo que eu vou dizer aqui agora, na lógica dele, os homens não podiam se relacionar com uma divindade tão alta. Por isso, nas religiões pagãs, existem as divindades relacionadas aos poderes cósmicos, aos poderes temporais, às coisas naturais. Então, se você fosse um nórdico, e você estivesse em casa à noite, e começasse uma tempestade, e você ouvisse um trovão, você diria para o seu filho: filho, ouve, é Thor. Se você fosse um escandinavo, né? Se você fosse um grego, você diria: olha, ouviu? É Zeus. E se você fosse um brasileiro? Talvez você dissesse, é São Jorge. Não sei. Então, as religiões pagãs, elas atribuem a características temporais, a poderes cósmicos, personalidades divinas. Essa é a lógica pagã. Essa é a lógica pagã. Até no candomblé é assim. Interessante. No candomblé existe uma entidade suprema, inacessível, chama Olorum. Mas se a pessoa entra no terreiro de candomblé, o pai de santo analisa as pessoas e, de acordo com a característica delas, atribui a elas um santo de cabeça. Alguém aqui já tem familiaridade com esses termos? Alguém já foi do candomblé aqui? Ah, mas faz parte da nossa cultura, né? Então, se alguém, por exemplo, tem uma característica que remete ao elemento água, alguém que é mais malandro, mais, né, negociante, eles dizem assim: olha, o teu santo é Iemanjá. Mas se você fosse um grego, alguém diria: ah, você é devoto de Poseidon, né? Se você lê Marvel, é Namor. Se você lê DC Comics, é Aquaman. São elementos da cultura, são os arquétipos. Se você é alguém, por exemplo, extremamente técnico, alguém que tem uma personalidade técnica, e portanto você é dado a construir coisas, e você tem um espírito aguerrido, eles diriam: ah, você é filho de Oxóssi, do candomblé. Se você fosse grego, diriam: olha, você é devoto de Hefesto, né? Entende? São coisas naturais do ser humano, e as religiões fazem esses paralelos, porque as religiões, elas funcionam numa lógica humana. Mas olha a revolução da fé cristã na mente do homem de 2000 anos atrás. Porque deixa eu te falar uma coisa, nós seres humanos, eu não sei se você sabe, olha que interessante. Você sabia que a cada geração, o nosso QI evolui 15 pontos? Sabia disso? Nos anos 70, um teste de QI, os testes de QI se baseiam pela média. Então, um QI médio tem 100 pontos. Na década de 70, o QI médio de 100 pontos, hoje, equivaleria a 70 pontos. Porque a cada geração, principalmente de algumas gerações para cá, diante de tanto avanço tecnológico e de tanta oferta de informação, é como se a nossa capacidade cognitiva fosse sendo ampliada a cada geração. Basta você olhar, hoje os bebês já nascem de olhos abertos. Quem é mais antigo lembra que os bebês vinham de olhos fechados, embrulhadinhos, demorava semanas para eles começarem a se mexer. Hoje os bebês já, daqui a pouco já estão nascendo falando. Eu não sei se você sabe. Olha que interessante, outra coisa interessante. Pesquisa depois na internet, o Google vai te confirmar o que eu estou falando. Até alguns séculos atrás, não havia praticamente nenhuma literatura a menção à cor azul. Era como se a cor azul não existisse no vocabulário humano. Uma das poucas civilizações que tinha uma palavra para a cor azul eram os egípcios, porque era uma civilização avançada. Até na Bíblia, quando a gente pega o português, no Velho Testamento, palavras que são traduzidas para o azul, na verdade era uma palavra alcool que significava escuro. Não tinha palavra para azul na maioria das literaturas antigas da Terra. É como se num determinado momento a humanidade despertasse para a cor azul. Eles foram pesquisar isso e descobriram que as primeiras cores que surgem na literatura humana é branco e preto. Depois é acrescentado o vermelho do sangue, depois começa a surgir o verde por causa da floresta, e aí vai aparecendo as cores. Olha que coisa louca! Porque a gente pensa que nós somos, que o ser humano que nós somos, brota assim, né? Pega um bebezinho e joga no mato. Você acha que ele vai sair do mato 18 anos depois falando inglês, pedindo por favor, obrigado? Não, nós somos uma construção social. Você é pequenininho, sua mãe dá para você lá bloquinhos de encaixar. Triângulo para você encaixar no triângulo. Você aprende, olha, é azul, é vermelho. Nós somos uma construção. E Jesus foi uma revolução para a humanidade, porque a humanidade olhava para o divino e associava o divino a coisas cósmicas. Quando eu falo cósmico, eu digo dentro do cosmos, da realidade, do que você pode pegar, do que você pode alcançar. Então, o Evangelho é algo tão poderoso, e nós precisamos encontrar esse link hoje, nos nossos dias, e dizer para as pessoas o seguinte: olha, esse Deus, que é perfeito, que habita em luz inacessível, esse Deus que é maior que Odin, que é maior que Zeus, que é maior que Olorum, que é maior do que qualquer coisa que você possa nomear, quando Deus se revela para Moisés, lá no monte, na sarça ardente, quando Moisés está pastoreando ovelhas, e ele olha um arbusto pegando fogo, e ele fica inquieto com aquilo, e aí Deus começa a falar com ele, e aí ele fala para aquele Deus do arbusto: olha, eu vou descer agora o monte, e eu preciso falar para o povo quem tu és, qual o teu nome? O povo estava no Egito, há várias gerações, e no Egito, deuses têm nomes, Horus, Ísis, Osíris, Anúbis. E aí Moisés pergunta para Deus: e que nome eu digo que é o teu? Quem eu digo que tu és? Aí Deus fala para ele, diz para eles que eu sou o Arrei Asherei, eu sou no hebraico, né? Eu serei o que eu serei. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É como se Deus dissesse: eu não tenho nome, o meu nome é o seguinte: eu sou o Deus que se revela em vocês. E eu sou o Deus que me revelo na história de vocês. Enquanto vocês vivem, eu vou me mostrando e vou me revelando. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é encarnacional. Para eu ser de Jesus e para eu ser do Evangelho, eu preciso encarnar o Evangelho. Não basta eu pregar, não basta eu falar, não basta eu pôr uma camiseta, não basta eu seguir no Instagram, não basta eu cantar as músicas, eu preciso viver, eu preciso ser. Porque o meu Deus, ele não é uma entidade cósmica, ele não está associado a um fenômeno da natureza, ele não é uma superstição, ele não é um amuleto. O meu Deus é alguém que encarna, é alguém que assume um papel na história. O meu Deus é o Deus que habita em luz inacessível, mas que também é a verdadeira luz que ilumina todo homem. E eu fui iluminado, e você foi iluminado na pessoa de Jesus. Esse Deus que é o filantropos, o amigo do homem, não é mais um Deus a quem eu não posso inacessar, a quem eu não posso acessar. É um Deus que hoje vive comigo. É um Deus tão tremendo que ele chama as igrejas, as estrelas pelo nome. E a Bíblia diz que ele tem as estrelas na palma das suas mãos. É o Deus que criou o universo e o multiverso. É o Deus da partícula que ainda ninguém descobriu. É o Deus quântico de todas as realidades. É o Deus que domina o espaço e o tempo. Quando Thanos volta no tempo, só volta porque Deus permite. Se Deus não permitisse, não voltava no tempo. Não é verdade? É o Deus que observava enquanto o Krypton explodia. Olha que coisa. A gente só entende esses conceitos porque a cada geração o nosso QI se eleva 15 pontos. Senão nós não entenderíamos esses conceitos metafísicos. Entende? Deus se revela na história. Ele veio a habitar entre nós. É um Deus vivo e dinâmico. Olha que interessante, o pagão associa Deus a poderes. Gente, isso é fantástico. Olha o que eu vou te falar agora. E olha como isso confronta a mentalidade evangélica, do senso comum evangélico. Existe um senso comum evangélico? Não existe? Não existe um evangélico médio que tem um senso comum? Olha o que eu vou te falar. A mentalidade humana, lógica humana, que associa o divino a poderes cósmicos, é a lógica que associa Deus ao poder. Associa Deus ao poder. Eu tenho um amigo lá em Santos, ele é corretor de imóveis, só de imóveis caros, áreas de logística, grandes empreendimentos, que lida com gente de muito dinheiro. E ele é da Universal. Ele me contou que ele já deu dízimos e ofertas de 500 mil reais na Universal. Então, quando inauguraram o templo do rei Salomão, como ele era o maior contribuinte da igreja lá de Santos, um dos maiores, ele teve um lugar na inauguração do templo de Salomão. E a gente estava almoçando, eu trabalho com logística, vocês já foram em Santos, na Bolsa do Café, alguém já foi? Na Bolsa do Café? No prédio da frente tem um restaurante na cobertura, um clube. Eu estava almoçando lá com ele. Ele me falou o seguinte, falou: Tiago, olha só, eu fui na inauguração do templo de Salomão, a Dilma estava lá, o Alckmin estava lá, o Malafaia estava lá. Aí foi falando gente importante, gente poderosa, porque a mentalidade religiosa e a mentalidade pagã associa Deus a poder, associa Deus a prédio, associa Deus a espetáculo, associa Deus a manifestações físicas. E aí ele falou assim, olha, estava todo mundo lá, o Lula, o Aécio, todo mundo que tinha poder naquela época. Ele falou assim, tem como Deus não estar lá? E eu falei para ele, tem. O meu Deus nasceu numa manjedoura, destituído de todo poder temporal. E aí eu falei para ele o seguinte, a lógica pagã associa Deus a poder, mas a lógica do Evangelho associa Deus a amor. Porque a Bíblia diz, o Evangelho diz, o Novo Testamento diz, Deus é amor. Então Deus que habita luz inacessível, se torna acessível porque Ele ama. Isso é fantástico. Isso é revolucionário. Isso muda a vida de uma pessoa, vira o homem do avesso. Porque troca as nossas prioridades. Troca a maneira como nós enxergamos a vida. Isso nos dá identidade, nos vocaciona, nos inflama, nos energiza, isso nos envia. O Deus dos multiversos, aquele que tem na palma das mãos as supernovas, os buracos negros, as singularidades, esse Deus tão, não existe palavra para definir, esse Deus se revelou na pessoa do seu Filho Jesus, e esse Deus me amou tanto que pôs o seu Filho na cruz, e essa é a minha fé, essa é a tua fé, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa mensagem. Dezembro, o advento, a palavra advento vem do latim, adventus, quer dizer a chegada, olha que legal, a chegada, Deus invadiu a história, Deus invadiu a história. Você já fica louco quando você vê Thor descendo para Midgard, pela ponte do arco-íris, não é isso? Você não viu lá o filme da Marvel? Ele tem que passar pelo, como chama? O Idris Elba, como chama o personagem que fica na torre? Como ele chama, gente? Vocês sabem, vocês... Alguma coisa assim, né? Oi? Heimdall. Aí o Thor vai lá, Thor é um Deus tão poderoso, que ele tem que falar pro cara, posso descer pela ponte? Mitologia nórdica, aí o Heimdall olha para ele e fala assim, tá bom, são deuses fracos, né? Aí Thor desce para Midgard, você no cinema, uau, que coisa louca isso, você vê lá o Doutor Estranho, 14 milhões de possibilidades, né? E essas histórias mexem com a nossa imaginação, mas cara, essas histórias, Star Wars, Star Trek, todas essas histórias, são sempre relacionadas a heróis, cujos feitos são obras do seu poder, da sua força, mas o Evangelho é a história de um Deus que subverteu a lógica humana, porque venceu na sua fraqueza. E é isso que a gente precisa pregar para as pessoas. Porque quando você prega esse Deus, quem não se identifica, quem não é fraco, quem não é falho, quem não tem carências, quem não tem deficiências, quem não tem lacunas, quem não tem crises, quem não tem lágrimas, quem não é mortal entre nós, e nós podemos dizer para as pessoas, olha, nós temos um Deus que se identifica com as nossas fraquezas, nós temos o Deus que chorou no jardim do Getsêmani, nós temos o Deus que chorou quando viu seu amigo morto, você entende o que é o Evangelho? O Evangelho é isso, é falar desse ser supra-cósmico, supra-realidade, esse Deus que habita a luz inacessível, mas que ilumina todo o homem, não apenas os homens especiais, não apenas os nobres, não apenas os ricos e poderosos, não apenas os bonitos e perfeitos, não apenas os saudáveis e ricos, não apenas os inteligentes, não apenas os eficientes, gente eficiente, às vezes me dá alergia. Como é que pode? O cara faz crossfit, né? O cara faz crossfit, investe na bolsa, não é verdade? O que mais? Viaja, nômade digital, quais são? Vegetariano, não é verdade? O que mais? Ou seja, ele não faz crossfit, não é crossfit, é crossfit. Mas gente, se você for ter uma vida perfeita, você tem que viver 48 horas por dia, não dá tempo de ter uma vida perfeita, você tem que escolher, né? Não dá para você ser exatamente perfeito no trabalho, exatamente perfeito na família, exatamente perfeito em tudo, não tem ninguém, não existe essa pessoa, não existe, as pessoas do Instagram não existem gente, não é verdade? As pessoas do Instagram, não é lógico que eu não vou chegar no Instagram, acordar de manhã e falar assim, gente, eu já acordei, eu estou de saco cheio hoje, ninguém fala comigo hoje, ó, seguinte, estou revoltado, ninguém fala comigo no Instagram, não curta nada meu no Instagram hoje, ninguém faz isso, né? Seria um suicídio de reputação. Você chega no Instagram, você está de mau humor, chega lá, lava o rosto. Oi gente, tem um negócio legal para te contar hoje. Não é verdade? Porque é a nossa a nossa habilidade de lidar com as pessoas, né? Você encontra a pessoa na rua, a pessoa fala, oi, como é que você vai? Você fala, ah, eu estou mal, estou devendo boleto. Você não faz isso. Você sabe que isso vai afastar as pessoas de você. Mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E é por causa disso que Jesus morreu na cruz. Não é uma coisa bonita para a gente contar? Dezembro é o mês do Natal. Não é bonito você chegar para alguém e dizer assim, olha, ei, sabe o que significa o bebê na manjedoura? Sabe o que significa um Deus que nasceu na periferia de Jerusalém? Significa que Ele te ama. Que mensagem tremenda. Que coisa fantástica. Sabe o que significa? Que você pode ser insignificante, errático, imperfeito. Não estou dizendo para você se conformar. É lógico que a gente tem que buscar se aperfeiçoar e melhorar na vida sempre. É lógico. Mas ei, Deus conhece as tuas limitações. Deus conhece, irmão. Irmã, Deus conhece. Deus sabe as tuas lutas. Deus sabe quão difícil é a caminhada. Ele já caminhou aqui com a gente. Entende? Mas Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. E Ele não é uma divindade pagã. Nada que você tenha para trazer para Ele vai mudar nada. Entenda, o Filho dEle já resolveu tudo. Descanse nele. Amém? Descanse nele. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui hoje, já tiveram a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Sabe quem é Jesus? Olha que coisa linda, louca, revolucionária. Jesus é o Deus que morre. E que ao morrer destrói a morte a partir de dentro. Esse Deus quer morar no teu coração. Essa é a grande novidade do Evangelho. E a grande novidade cristã. Deus não é indiferente ao homem. Deus não é indiferente a você, meu querido. Então, se você nunca deu sua vida para Jesus, faça isso agora. Abra sua boca e diga comigo, Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Eu reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido a entrar na minha vida. E eu te convido a tomar conta de tudo que eu sou. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem que nós estamos diante do Deus que transpôs o abismo e veio na nossa direção? Quantos creem que nós estamos diante desse Deus que é o Emmanuel, Deus conosco? Alguém fez essa oração comigo pela primeira vez? Alguém orou, deu a vida para Jesus hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui que orou comigo pela primeira vez hoje? Quando nós estávamos orando, alguém orou conosco pela primeira vez? Não? Que bom. Então a sua responsabilidade é ainda maior. Se todos nós já somos cristãos, a nossa responsabilidade é ainda maior. Amém? Conte essa história todos os dias para alguém. Conte essa história todos os dias para alguém. E faça dessa história, e faça dessa verdade, a força motriz da tua vida. Amém? Diz isso para a pessoa do teu lado aí. Faz dessa história a força motriz da tua vida. Não esqueça disso. Amém? Pai, eu oro por todos aqui nessa manhã. Eu abençoo cada vida e cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Que essa verdade que ilumina e tem iluminado os homens por gerações seja viva em nossos corações, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigado. Deus abençoe.